Olá para você que está de rádio ligado, muito boa tarde, obrigado pela sua audiência. Eu sou Marcelo Marcos, esse é o nosso plantão RBJ, especial véspera das eleições 2020, especial véspera das eleições para prefeito e vereador em todo o Brasil, né? Diferente aqui na região sudoeste do Paraná. Quem será o prefeito eleito em Francisco Beltrão? Ademir Schwartz, do PV e do PDT? Ou será o candidato Aires Tomazoni, do MDB e do PT, que tem como vice o candidato Camilo Rafaim? Ou será ainda que o prefeito Kleber Fontana será reeleito aqui em Francisco Beltrão, juntamente com o Pedrão, na coligação do PSDB? Quem será o candidato eleito em Manfrinópolis? Quem será o candidato eleito na cidade de Salgado Filho, né, As Marques? Em Marbeleiro, da Paulo Pilate ou da o Jaimir Gomes? E em Renascença, quem será o candidato? O Idaliro, Charles ou Leandro? Quem vai ser o candidato eleito na cidade de Renascença? Pato Branco, são 5 candidatos que concorrem ao pleito e você vai ficar sabendo de tudo amanhã, a partir das 5 da tarde, aqui na Onda Sul FM. Nossa cobertura das eleições começou há 30 dias e começa em ritmo acelerado agora, com esse plantão RBJ especial eleições 2020. Com a coordenação de Ader Detone, direção-geral do Padre Bressani, nós vamos até às 7 da noite agora com entrevistas, bate-papo com os candidatos, com também os representantes dos partidos. Vamos ouvir a coletiva do chefe da polícia no estado, da segurança pública, vamos conversar também com o pessoal do TRE, enfim, muita informação para você nos próximos minutos nessa arrancada da cobertura das eleições 2020. Você já conferiu o portal RBJ para saber dos destaques? Ainda não? Lá tem tudo para você, inclusive a previsão do tempo e notícia sobre a greve do transporte público em Francisco Beltrão. Os ônibus pararam ontem. Como está essa greve? Você confere no portal rbj.com.br. Vamos começando o nosso programa de hoje, destacando já de cara a previsão do tempo com Daniel Panobianco, direto da PD Radar.
O tempo muda neste sábado em partes do estado do Paraná, onde áreas de instabilidade voltam a provocar pancadas de chuva, principalmente no setor oeste à noite. Para o domingo, a estimativa é de pancadas de chuva no setor sudoeste e, por isso, na região de Francisco Beltrão pode chover já no meio da tarde. Em alguns pontos, estas pancadas podem vir mais fortes e acompanhadas principalmente de trovoadas. A próxima semana vai começar com tempo mais instável sobre o sudoeste do Paraná e também no oeste de Santa Catarina, devido ao deslocamento de novas áreas de instabilidade. A temperatura mínima prevista na próxima madrugada é de 21 graus e amanhã pela tarde a máxima sobe até os 27 graus em Renascença, Salgado Filho, Santa Isabel do Oeste e Francisco Beltrão. Os dados de previsão são cedidos pelo CPTEC INPE. Daniel Panobianco, da agência PD Radar, com exclusividade para a Onda Sul FM.
Você conferiu a previsão do tempo com Daniel Panobianco, direto da PD Radar. Hoje não tem divulgação dos números da Covid-19 aqui na cidade de Francisco Beltrão, somente nas segundas-feiras, e aí vem tudo acumulado das sextas e dos sábados. Lembrando que na última semana nós tivemos aí vários fatos que chamaram atenção em relação ao coronavírus. Vamos dar uma girada nos principais portais de notícia? Vamos lá para o portal RBJ. Polícia Militar detém suspeito por compra de votos em Coronel Domingos Soares. O mesmo aconteceu também na cidade de Renascença. Eu falo sobre isso já já. DR prorroga prazos de licitações para obras de restauração da PR-280. É notícia que está lá também no portal rbj.com.br. Após greve no transporte, empresa Guancina notificada para regularização. Foi na manhã de ontem, ainda quando funcionários da empresa Guancino, responsável pelo transporte coletivo urbano aqui da cidade, anunciaram greve parcial através do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários. Em conflito com a empresa há vários meses, 22 funcionários resolveram parar, alegando a falta de recebimento de um valor acrescentado anualmente à categoria, ajustado de acordo com o tempo de trabalho. Outras questões também que se somaram a esse desacordo é a saída dos cobradores, além do reajuste zero nos salários. A empresa se manifestou através de uma nota oficial informando que há encargos no sistema de transporte urbano, que acaba assumindo sozinha, que cumpre com os salários e com os encargos, apesar da redução no número de passageiros. E a prefeitura notificou, inclusive, a empresa Guancino para que retome esse trabalho da maneira como está em contrato aqui na cidade de Francisco Beltrão. O Ministério Público denunciou 10 pessoas por compra de votos em Renascença. Matéria publicada pelo colega Evandro Artuzzi no portal RBJ. O Ministério Público da comarca de Marmeleiro ofereceu denúncia ontem contra 10 pessoas suspeitas de promover a compra de votos em Renascença. Entre os denunciados estão um candidato a prefeito, duas candidatas ao cargo de vereador, além de empresários e eleitores. Segundo as investigações conduzidas com apoio do Núcleo de Francisco Beltrão e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado GAECO, a prática ilegal era realizada mediante o fornecimento de combustível a eleitores, que recebiam vales para serem trocados num posto de gasolina. Ao menos 37 situações como essa teriam ocorrido, segundo o GAECO. Se comprovada tal conduta, configura crime de corrupção eleitoral, punido com até 4 anos de cadeia e multa. Pelos mesmos fatos, além de oferecer a denúncia, o Ministério Público Eleitoral ajuizou a ação de investigação judicial eleitoral contra os candidatos. Caso eleitos, vão ter um problemão pela frente para responder. Se não forem eleitos, mesmo assim, tem essa questão eleitoral que deve ser aí ajuizada pelo Ministério Público. Você de rádio ligado acompanhando nossa programação, cadeirante atropelado na BR-373 em Candói. Destaque também para a Justiça Eleitoral de Palmas, que expede portaria disciplinando a permanência de eleitores em local de votação. É um problema que com certeza amanhã vai ser muito relatado, muita gente vai acabar se aglomerando aí próximo, inclusive, aos colégios eleitorais de votação aqui na nossa região. Você está de rádio ligado no Plantão RBJ, especial véspera de eleição 2020. E eu estou entrando em contato agora com as três coligações. Coligação do Aires e do Camilo. Já está na linha o Aires Tomazoni, inclusive, para conversar com a gente. Vou tentar um contato já mais uma vez. Estou tentando aqui com o Kleber Fontana, do PSDB. Ele que concorre juntamente com o Pedrão, né? A reeleição à prefeitura. E também em contato com a coligação do PV e do PDT, do Ademir Schwartz e da Aldre da Soler, né? Pessoal, todo mundo em campanha aí. Mas já vamos conversando agora com o candidato Aires Tomazoni. Candidato, como é que o senhor vê essa reta final de campanha, esse trabalho que foi desenvolvido por vocês aqui em Francisco Beltrão na tentativa aí de concorrer à prefeitura da cidade?
Primeiramente, agradecer, né? O Dassul tem um papel fundamental, está tendo um papel fundamental essa eleição aí 2020, né? Dando oportunidade à democracia, dando espaço igual a todos os candidatos, né? E isso é muito importante para nós, para a gente conseguir apresentar aí as nossas propostas, as nossas ideias. A nossa expectativa é muito boa, Marcelo. A gente tem conversado com as pessoas, nós sempre estivemos no meio das pessoas, conversando, visitando o comércio, visitando os bairros. O povo de Francisco Beltrão, melhor dizendo, é muito solidário, receptivo. Tanto eu quanto o Camilo, que é meu vice, o Camilo é especialista em saúde, então tem uma credibilidade muito grande, é filho da deputada Luciana, a gente tem sido muito bem recebido, só temos a agradecer. E agora, respeitar, né, a opinião, né, respeitar o direito do voto das pessoas de Francisco Beltrão, e esperamos que amanhã a gente tenha a verdadeira mudança em Francisco Beltrão, né? Nós temos uma expectativa grande e tenho certeza absoluta. Se vencermos as eleições, vamos fazer um trabalho maravilhoso em Francisco Beltrão, sempre ouvindo as pessoas, as nossas entidades, os bairros, as lideranças, enfim. Tanto que a nossa coligação é Beltrão para todos, né?
Bom, em termos assim de receptividade, você diz que foi muito bem recebido pelos bairros da cidade, assim. E qual que é hoje a grande demanda da população aqui de Francisco Beltrão? O que, que o pessoal espera, votando no caso em vocês, que são oposição à prefeitura aqui de Francisco Beltrão?
Então, Marcelo, nós andamos muito, como você disse, nós conhecemos muitos problemas que temos em Francisco Beltrão. A grande demanda da população é saúde, emprego e educação. São três temas assim, que são fundamentais. Então, nós temos boas propostas, ótimas propostas para emprego e renda, né? A nossa população precisa disso, né? Como cursos profissionalizantes, a cidade industrial. E para a saúde, né, 15 mil pessoas na fila do SUS, né, não é possível a gente aceitar isso. E se fala em outras prioridades, né? Nós, nem o Camilo, não vai ter prefeitura nova, não tem Câmara de Vereadores nova, nós vamos tratar do que as pessoas precisam, que é o básico, o fundamental. Eu sempre digo assim, as urgências precisam ser tratadas com urgência. E é isso que nós vamos trabalhar. Então, a gente tem muito a agradecer à população, e tenho certeza que a população vai entender isso e está esperando muito da próxima administração. Por mais que a gente sabe que será um tempo de dificuldade, né, pós-pandemia, mas nós vamos trabalhar com muita racionalidade, otimizando as coisas, tratando todos, tanto os servidores quanto os nossos usuários de todos os serviços públicos, com o maior respeito possível. Então a gente pede para o povo, vote sem pressão, vote com liberdade, naquilo que o coração da população mandar.
Candidato, boa campanha, boa reta final de campanha, um grande abraço e uma boa eleição nesse domingo.
Obrigado, Marcelo. Um grande abraço a todos.
Aí, portanto, o Aires Tomazoni conversando com a gente. Eu tentei vários contatos com o prefeito Kleber Fontana agora, candidato à reeleição aqui em Francisco Beltrão. Possivelmente esteja aí nos trabalhos finais, né, nessa campanha para prefeito aqui em Francisco Beltrão, mas eu estou na linha com o coordenador da campanha do PSDB. Nós vamos assinar ao mesmo tempo, foram 3 minutos aí para o candidato Aires Tomazoni. Tentei agora contato com o candidato Kleber Fontana, mas nós vamos conversar então no lugar do candidato Kleber Fontana com o coordenador da campanha da coligação do PSDB, enfim. E o presidente, o Abate, Dirceu Abate, está na linha com a gente. Reta final, presidente PSDB, com o candidato Kleber Fontana à reeleição aqui em Francisco Beltrão. Como é que o senhor avalia esta campanha nesse pleito 2020?
Campanha curta, né? Um período bastante curto, mas focamos e buscamos trabalhar aí na proposta de governo, né? Eu acho que a grande questão é buscar essa confiança da população. E salientando, né, que a gente tem sempre que mostrar o que realmente vai acontecer, o que realmente precisa ser feito. Então, as prioridades, obviamente, elas são muitas. O município que nem Francisco Beltrão, que é um polo regional, ele necessita de muito trabalho, né? E nesse período dos 30 dias, a gente buscou aí estar possibilitando nessa, né, essa questão relacionada às propostas, enfim, mas foi um trabalho constante e agora a gente vai em busca aí, né, dessa confiança do eleitor, da população de Francisco Beltrão.
Agora bate uma campanha eleitoral bem tranquila aqui em Francisco Beltrão, entre todas as coligações, né? Acho que é o ponto positivo que a gente pode tirar desse pleito 2020, né?
Do nosso ponto de vista, né, a gente também teve esse entendimento e eu acho que a gente também tem que agradecer as pessoas envolvidas, né? Não somente a coordenação de campanha nossa, mas principalmente a coordenação de campanha nossa de todos os partidos que fazem parte da coligação, os presidentes de partido, né, os nossos candidatos, os 71 candidatos da coligação, procuraram trabalhar assim, com muito respeito em relação aos próprios candidatos da coligação, mas também aí em relação aos outros candidatos que são de partidos e coligações adversárias. Eu acho que o grande fator principal aí é essa relação interpessoal. A gente tem que buscar fazer sempre uma campanha muito limpa, muito objetiva, com muita tranquilidade e sempre focando no que é o principal, né? Que é transparecer, né? Para buscar, né, com muita seriedade, transparecer a proposta e levar a proposta que a coligação tem aí para a população. E, de modo geral, a gente também recebeu isso, né, das outras coligações. Então, com certeza, né, esses fatores que geraram também esse respeito, de modo geral, entre os candidatos.
Tá certo, então. Abate, um grande abraço. Obrigado pela sua participação aqui. Fica o recado também para todo mundo seguir consciente assim aí nessa reta final agora de eleições aqui em Francisco Beltrão, né?
A gente que agradece, Marcelo, esse fato que você comenta aí, que foi tranquilo, né? É claro ainda que nós temos o término do dia de hoje também, todo o dia de amanhã, né? Mas assim, a gente pede, né, inclusive em conversa com os nossos candidatos, que procurem respeitar, né? E tem acontecido isso, né? Eu acho que é um fator fundamental, a política tem mudado, a gente busca mudar, até porque as lideranças que a gente tem trabalhado aí em relação tanto com o partido quanto com os partidos que são vinculados, né? É sempre esse perfil aí de respeito, né? Então, com certeza, a gente vai terminar aí com essa tendência também.
Bom, e quem está na linha agora com a gente para bater um papo aqui na programação é o Pazetti, presidente do PDT, né? Eu tentei um contato com o candidato a prefeito Ademir Schwartz, ele não nos atendeu por telefone, está na campanha, está na correria aí, último dia, muita gente trabalhando, né? Fazendo aquela última conversa com o eleitor, mas o Pazetti sempre muito gentil nos atendeu. Imagino que estejamos numa correria de reta final de campanha, Pazetti, mas começo te perguntando, na coligação de vocês, como é que está essa reta final, como é que se avalia essa campanha, uma campanha típica de pouco mais de 30 dias de campanha aqui na cidade?
Sempre um prazer falar com vocês aí, e dizer, Marcelo, olha, nós estamos satisfeitos aí com o desempenho dos nossos candidatos, né? E apesar de que foi uma campanha assim atípica, né? Nós nunca tivemos uma campanha desta forma, né? Com pandemia, com toda a dificuldade de contato com eleitores. Mas a gente agradece aí a todos que nos acolheram, né? Nas visitas por as redes sociais, pelas emissoras, pelos programas de rádio e televisão. E acredito que amanhã, né, que seja feita a vontade popular aí e que vença os melhores, e esperamos que seja o 43, né, Marcelo? Mas a democracia é isso, né? Eleição, a gente vence e perde. Mas nós estamos contentes com o pessoal da campanha, com a nossa estrutura, com nossos colaboradores, apoiadores, e principalmente com o eleitor aí que entendeu aí, e amanhã vai cravar aí né, com toda a tranquilidade, sem pressão, sem qualquer contexto, assim, escolhendo melhor para Francisco Beltrão.
Bom, Pazetti, o ouvinte que eu ouvi até, inclusive agora há pouco a gente conversava com os coordenadores das outras campanhas, com os candidatos a prefeito, enfim, fazendo esse giro pela região. Apesar de tanta violência que a gente vê na política, né, em alguns municípios aqui da região, Francisco Beltrão, por ser uma das maiores cidades aqui do sudoeste do Paraná, foi bem tranquila, assim, a campanha entre as coligações aqui, né? Muito respeitosa entre as coligações a campanha, né?
Ó, Marcelo, com toda certeza, viu? Eu acho que a democracia, a civilidade tem que existir, né? A gente pode divergir de ideias e de projetos, mas não pode levar no confronto, né? Eleição é uma coisa, assim, muito tranquila. E nós vimos isso aqui em Francisco Beltrão, viu? Graças a Deus, que eu saiba, não teve nenhum incidente, nenhum caso, assim, que viesse a desagradar qualquer lado, né? Então, parabéns para todos os políticos, né? Os candidatos. E parabéns ao povo, né, de Francisco Beltrão, que também é um ator nessa jornada aí.
Bom, há uma expectativa também em questão da Câmara de Vereadores, né? Uma disputa bem acirrada aí para vereador, vários, mais de 140 candidatos aqui em Francisco Beltrão. E na coligação de vocês, é uma expectativa bastante grande também?
Hoje, como a eleição de vereador é uma eleição assim, solo, né? Os partidos não têm mais coligação. Então, o PDT, eu falo que em nome do PDT, em nome da coligação com o PV, mas o PDT, eu acredito, viu, que nós faremos aí dois vereadores aí na proporcional, né? Já visto aí o trabalho dos nossos candidatos aí, o pessoal foi pra luta aí, e o PDT, o Francisco Beltrão, já tem história, né, Marcelo? Tem história aí, então eu acredito em uma boa votação na proporcional nesse pleito.
Tá certo. Pazetti, boa reta final de campanha para vocês. Obrigado pelo seu contato aqui na Onda Sul.
Marcelo, agradecemos aí o espaço e agradecemos a toda a população de Francisco Beltrão aí que está colaborando aí, né? Colaborando, que eu tive participando da democracia. Isso é muito bom. Uma boa tarde a todos, uma boa eleição amanhã.
Aí, portanto, o Pazetti, né, presidente do PDT, conversando com a gente aqui na programação. Conversamos com o Aires Tomazoni, da coligação MDB e PT. Tentamos contato com o prefeito Kleber Fontana, pessoal na campanha, na correria. Então, a gente imagina que seja tudo bastante corrido aí. Não conseguimos contato com o Kleber, mas conseguimos com o presidente do PSDB, o Dirceu Abate. E como também não conseguimos contato aí com o candidato a prefeito Ademir Schwartz, da coligação do PV e PDT, conversando com o presidente do PDT aqui em Francisco Beltrão, Pazetti, falando sobre eleições. Bom, gente, vamos seguindo aqui a nossa programação. Em relação à segurança pública, é uma outra grande preocupação que se tem, é para esse domingo, né? E o comandante-geral da Polícia Militar aqui no estado do Paraná, que vai estar atuando aí durante toda esta eleição nesse domingo, concedeu entrevista coletiva, né? O coronel Péricles de Matos falou como vai ser a atuação da Polícia Militar durante esse domingo nas eleições.
No domingo estaremos vivendo o momento ápice da democracia brasileira, em que cada cidadão brasileiro estará exercendo o seu direito ao voto. A Polícia Militar, sob a presidência do TRE, do presidente Tito, participou do planejamento, irá participar da execução, fazendo a segurança em 4.081 pontos de votação, empregando 10 mil homens da Polícia Militar, através da permanência e do radiopatrulhamento. Garantiremos a segurança para que o cidadão possa exercer o seu direito ao voto e a sua cidadania. Esperamos baixa incidência, tanto pelos protocolos referentes ao coronavírus, como bem como o planejamento exemplar que foi desenvolvido. Então, nós entendemos que teremos um processo eleitoral tranquilo, pacífico, ordeiro, com uma ou outra ocorrência, decorrente de um bom planejamento e de uma aplicação técnico-científica do policiamento extensivo.
Daí, portanto, o comandante da Polícia Militar aqui no estado do Paraná, Coronel Péricles de Matos, né, que falou sobre esse trabalho de segurança. O presidente do TRE aqui no estado, desembargador Tito Campos de Paula, concedeu também ontem uma entrevista coletiva falando aí sobre a atuação, como vai ser o trabalho do TRE nessas eleições, o que a Justiça Eleitoral espera dos candidatos e também dos eleitores nesse ano de 2020.
Muita alegria, estamos participando mais uma vez de uma coletiva com a imprensa. Estamos chegando aí agora em contagem regressiva para o dia 15 de novembro de 2020. Faltam poucas horas para o início dessas eleições para prefeitos e vereadores de todo o Brasil. E, como todos sabem, ninguém imaginava que viveríamos esse período tão crítico da pandemia. As eleições eram preparadas por outras maneiras, de outras formas. E nesse ano fomos surpreendidos pela pandemia, mas o que nós podemos assegurar a todos é que a Justiça Eleitoral de todo o Brasil e principalmente aqui do estado do Paraná fez tudo aquilo que estava ao seu alcance para garantir a realização dessas eleições, principalmente no aspecto sanitário. Recebemos aqui no Paraná 9 carretas de materiais. São milhares e milhares de frascos de álcool em gel, também de máscaras para cada um dos 85 mil mesários, em torno de 15 mil colaboradores, recebendo também um protetor facial, um frasco de álcool em gel individualizado para cada um desses mesários. E para a população, para os eleitores, em cada uma também das aproximadamente 22 mil sessões de votação, terá lá na entrada um frasco de álcool em gel para o eleitor higienizar suas mãos assim que adentrar a sala e outro na saída. E desde logo já pedimos também para que nenhum eleitor compareça à sessão de votação sem o uso de máscara, será obrigatório o uso de máscara para poder votar e que cada um também procure levar a sua caneta para evitar aí o compartilhamento das canetas. Essas são as primeiras recomendações que passamos à população e aquele eleitor também que não for votar, que não compareça ao local de votação, porque esse ano será possível fazer a justificativa daquele que se encontrar fora do seu domicílio eleitoral através do aplicativo e-título, tem lá via satélite um sistema de georreferenciamento que identificará que o eleitor está fora do seu domicílio eleitoral, então ele faz a justificativa através do aplicativo e-título, basta baixar no seu celular. E aquele eleitor que por outro motivo justificado, principalmente de saúde, um acidente, esteja impossibilitado de se locomover, ele poderá justificar, terá 60 dias de prazo através do sistema justificativa no site do TSE ou do próprio e-título também. Tem inclusive condições de se juntar uma fotografia, um documento, além um atestado médico, para a sua justificativa.
Esse é o presidente do TRE aqui no estado, o desembargador Tito Campos de Paula, né, presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui do estado. Você está acompanhando o nosso plantão diário especial nesse final de tarde, nosso plantão diário com muita informação para você, véspera de eleição, e eleição é na Onda Sul FM. Amanhã às 5 da tarde eu estarei apresentando Balanço Geral, um programa para a gente contar quem são os prefeitos eleitos em Francisco Beltrão, Renascença, Marmeleiro, Enéas Marques, Salgado Filho e Manfrinópolis, além de Chopinzinho, Palmas, Pato Branco e outros municípios aqui da nossa região. 30 profissionais espalhados em toda a região sudoeste para levar para você os resultados das eleições 2020. O secretário de Segurança Pública aqui do Paraná, o coronel Rômulo Marinho Soares, participou de uma coletiva de imprensa na tarde de hoje, falando sobre a atuação dos órgãos de segurança pública aqui no estado. Acompanhe.
Não, a ideia não é prender, né? A ideia é a gente, quem não tiver a máscara, a gente vai orientar, saber por que não está com a máscara, porque a gente já vem divulgando, né, previamente, que tem que comparecer com máscara. A máscara faz parte hoje de uma ferramenta, do implemento, né? Então, quem não tiver, a gente educadamente vai dizer, olha, nós vamos dar uma máscara para você, você entra lá, faz a tua votação, presta o teu dever como cidadão e depois ele sai, vai para casa, evita aglomerar, né? Essa ideia, nós não vamos ser truculentos, não. Nossa polícia está preparada de forma bem educada a conduzir as pessoas, né? A gente até, na própria lei seca, a gente mencionou isso. Nós estamos fazendo um trabalho bem tranquilo. A nossa votação no dia 15 vai ser muito tranquila, né? Nossa população é ordeira, nossa população é pacífica. Então a gente está muito tranquilo, porque nós vamos tratar as pessoas como elas merecem, com respeito.
Secretário, sobre a lei seca, vai funcionar em que período e é para o consumo?
Isso, a lei seca ela vai funcionar das 5 horas da manhã do dia 15, vai até até as 17 horas, né? Então, das 5 às 17 horas. A nossa ideia, a gente mencionou para proibir, né? Em todo o estado está proibido, né, nesse horário, evitar o consumo em locais públicos da bebida alcoólica. E tem um motivo. É que o cidadão vá à votação sóbrio, quando ele terminar de votar, ele vai para casa, evitar aglomerar, nós estamos vivendo uma pandemia. Então, é nesse sentido que a gente fez uma lei seca voltada só para o dia da eleição.
Você pode perceber pela fala do coronel Rômulo Marinho Soares que o setor de segurança pública vai estar integrado e atuando. Nós tivemos, inclusive, situações aí de compra de voto que estão sendo denunciadas pelo Ministério Público na cidade de Renascença, uma situação bem complicada, ela que pode mexer, inclusive, no resultado das eleições. E amanhã nós estaremos com a nossa reportagem em Renascença. Estaremos com a nossa unidade móvel em Renascença e Marmeleiro, Enéas Marques, Salgado Filho e Manfrinópolis, circulando por esses municípios, trazendo as informações para os ouvintes da rádio Onda Sul FM. Bom, obrigado a todos pela audiência. Amanhã, às 7h30 da manhã, eu já estarei ao vivo com muita informação durante todo o dia. Mais de 30 profissionais espalhados pela região da maior cobertura das eleições 2020. Você é o nosso convidado a acompanhar durante todo o dia, seja pelas redes sociais do portal rbj.com.br, seja pelas ondas do rádio aqui na Onda Sul FM, pela internet ou pelo Facebook. Você pode estar me seguindo também no Instagram, @repórter Marcelo Marcos. Amanhã, durante todo o dia, estarei fazendo postagens, informando você, ouvinte, tá aí com o teu celular na mão agora? Me segue lá no Instagram, @repórter Marcelo Marcos, e fique sabendo de tudo que acontece em toda a nossa região. Tem o Instagram da Onda Sul, @OndaSulFM. Vamos seguir juntos e ficar ligados aí nas redes sociais também. Lá no Facebook, você pode seguir minha página, @repórter Marcelo Marcos, e a página da Onda Sul, @RádioOndaSulFM. Um abraço a todos. Tarde quente em Francisco Beltrão, noite quente de sábado aqui em Francisco Beltrão. A você que esteve ligado com a gente, obrigado pela sua audiência. Vem aí a missa da Concatedral. Até mais. E qualquer fato que pintar na cidade, você fica sabendo comigo, o repórter Marcelo Marcos. Um abraço a todos, obrigado pela audiência. Boa noite.